Saudações alucinápticas! Hoje vamos dar início a mais um Sinapsecast e o assunto da vez é sobre ansiedade. Eu sou Laura Gomes e depois da vinheta tem Sinapsecast pra vocês!
Você está ouvindo o Sinapsecast, o seu podcast de neurociência.
Para darmos início, é importante destacar que a ansiedade, ela é uma emoção relacionada ao comportamento de avaliação de risco, que é evocada em situações que o perigo ele é incerto, seja porque o contexto ele é novo ou porque o estímulo de perigo ele esteve presente no passado, mas já não se encontra mais no ambiente. Nessa ótica, a ansiedade ela está relacionada com diversos fatores e hoje abordaremos alguns deles para que você, ouvinte, possa entender melhor acerca da ansiedade. Assim, a gente pode entender que a ansiedade é uma emoção normal em que em algumas situações ela pode ser tão angustiante e atrapalhar tanto a vida de uma pessoa que os profissionais da saúde mental eles passam a considerá-la um problema. Tá, mas vocês já se perguntaram qual a diferença entre ansiedade, medo e pânico? Bom, de acordo com um artigo publicado por Federico Guilherme Griffith, essas emoções elas estão relacionadas à presença de uma ameaça, sendo essa ameaça existente ou não. E com base em uma abordagem do comportamento animal desenvolvida por Robert e Caroline Blanchard, a ansiedade ela é considerada a emoção relacionada ao comportamento de avaliação de risco, como já foi citado anteriormente, sendo essa evocada em situações que o perigo ele é incerto, ou seja, quando há uma ameaça potencial, seja porque o contexto é novo, mas também porque há um estímulo de um perigo que esteve presente no passado, formando assim umas lembranças de um perigo que já passou. E, em contrapartida, o medo ele está relacionado às estratégias defensivas que ocorrem em resposta a um perigo real que está a certa distância da vítima, ou seja, uma ameaça presente. Nesse caso, o indivíduo ele evita ou ele foge da situação sempre que existir uma rota de fuga disponível, ou ele se torna imobilizado de uma forma tensa, ou seja, de uma forma congelada, quando não há nenhuma saída. Jeffrey Gray e Neil McNaughton, eles enfatizaram uma importante diferença entre o medo e a ansiedade, onde para que ocorra a ansiedade é necessário um impulso ou uma motivação que se aproxime do estímulo do perigo, gerando um conflito entre a aproximação e a evitação. Pense que as situações de ameaça incertas, elas exigem da gente uma investigação ativa, para que a gente possa entender se essa ameaça ela é real ou não. Por outro lado, o pânico ele corresponde à vigorosa reação de fuga evocada por um perigo muito próximo, como, por exemplo, um predador que se aproxima da presa ou pela dor cutânea aguda. De modo contrário, a dor visceral ela induz uma inibição comportamental, que essa inibição ela é necessária para a recuperação. Logo, é possível dizer que as emoções, tanto as normais, medo, alegria, tristeza, nojo, bem como as patológicas, os transtornos de ansiedade generalizado, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade social e entre outros, eles manifestam-se em diferentes domínios psicológicos, cognitivo, afetivo, comportamental, bem como em domínios fisiológicos, neurovegetativo e neuroendócrino.
Bom, mas vocês já se perguntaram qual a relação entre a ansiedade e o estresse? Bem, a resposta ao estresse é o resultado da interação entre as características das pessoas e as demandas do meio, ou seja, a discrepância entre o meio externo e o meio interno e a percepção do indivíduo quanto à sua capacidade de resposta. E essa resposta ao estressor, ela compreende aspectos cognitivos, comportamentais, fisiológicos, visando a proporcionar uma melhor percepção da situação e de suas demandas, assim como um processamento mais rápido das informações disponíveis, possibilitando uma busca de soluções, solucionando condutas adequadas e preparando o organismo para agir de maneira mais rápida e vigorosa.
A sobreposição desses três níveis, fisiológico, cognitivo e comportamental, é eficaz até certo limite. E uma vez ultrapassado esse limite, pode desencadear um efeito desorganizador, onde desse modo as diferentes situações estressoras que ocorrem ao longo dos anos e as respostas a elas variam entre os indivíduos na sua forma de apresentação, podendo ocorrer manifestações psicopatológicas diversas, como sintomas inespecíficos de depressão ou ansiedade, ou transtornos psiquiátricos definidos, como por exemplo os transtornos de estresse pós-traumático ou os transtornos de ansiedade generalizada.
Sendo assim, a hipótese mais aceita é que o estresse é um precursor da severidade ou de presença de sintoma de ansiedade ou de transtorno de ansiedade, onde isso tem sido alvo de estudos recentes em adultos e adolescentes. Só que pouco se sabe como é que o estresse está relacionado com essas mudanças nos sintomas iniciais da ansiedade, bem como no desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. O que se sabe é que os sintomas iniciais da ansiedade, eles podem aparecer anos antes do surgimento de um transtorno definido e completo. Isso vai ocorrer em resposta a eventos estressores, como, por exemplo, possíveis desavenças com outras pessoas. Então, nesse sentido, os estressores dessa natureza, eles são correspondentes pelo surgimento de um transtorno mental a curto, médio e longo prazo, bem como eles podem precipitar a recorrência de quadros psiquiátricos.
Sobre essa ótica, em um estudo realizado em 1999 por Martha Rutter, Laura Scaramella, Laura Ebert e Hans Korgen, com 303 adolescentes de ambos os sexos entre 12 e 13 anos, foi possível avaliar anualmente por 4 anos a relação entre a desavença entre os pais e filhos como um evento de vida estressor e os sintomas prodrômicos entre a ansiedade e a depressão e o surgimento de transtorno de ansiedade e depressão aos 19 e 20 anos. Entre os adolescentes, a presença persistente ou crescente de desavença com os pais, ela foi preditiva de sintomas de ansiedade e depressão, bem como a presença de sintomas crônicos ou crescente de ansiedade e depressão, ela foi preditiva de transtorno de ansiedade ou de sentimento de pressão psicológica, onde foi possível observar que as taxas de transtorno de ansiedade, elas foram de 6,9% entre as meninas e 5,6% entre os meninos. E com isso é possível observar que esse estudo, ele é uma rara demonstração da relação casual entre os eventos de vida estressores e o surgimento de sintomas de ansiedade e depressão, onde isso vai reforçar a associação entre o estresse e a ansiedade sobre uma forma de desavença interpessoais.
Tudo bem, até agora a gente já viu a relação entre a ansiedade e o pânico, a ansiedade e o estresse, mas e a relação entre a ansiedade e o medo? Eu realmente estou tendo uma crise de ansiedade ou eu estou sentindo medo de alguma coisa? Para a gente entender melhor essa relação, a gente tem que saber a diferença entre essas duas emoções e como é que elas vão se manifestar neuroanatomicamente.
Bom, muito se supõe que existe um sistema de medo inato no encéfalo dos vertebrados e que esse sistema, na presença de uma ameaça, ele gera tanto um sentimento consciente de medo quanto as respostas comportamentais e fisiológicas típicas dessas experiências. Em vez disso, alguns estudiosos, como por exemplo o neurocientista americano Joseph LeDoux, eles propuseram uma estrutura de dois sistemas, sendo o primeiro um conjunto de circuitos que gera sentimentos conscientes e o segundo um conjunto que serve para controlar as respostas comportamentais e fisiológicas em frente a possíveis ameaças. Sendo que o primeiro sistema ele envolve principalmente áreas corticais, e o segundo ele envolve principalmente regiões subcorticais, como a amígdala. Embora certas áreas corticais elas possam interagir e regular os processamentos nessas regiões subcorticais. Bom, enquanto o primeiro sistema está associado a gerar sentimentos conscientes, o segundo está associado a operar em grande parte inconscientemente. Então, a fusão desses dois circuitos e suas funções ela tem dificultado a extensão clínica da pesquisa básica. Embora o circuito real ela seja consideravelmente mais complexa do que o sugerido pelo rótulo de dois sistemas, a estrutura ela representa uma estratégia útil em torno da qual vai reestruturar os esforços da pesquisa para alcançar uma compreensão mais profunda e diferenciada do que existe atualmente sobre como os mecanismos cerebrais eles dão origem aos sentimentos normais e patológicos do medo e da ansiedade, bem como os sintomas comportamentais e fisiológicos que acompanham esses sentimentos subjetivos. Bom, então costuma-se dizer que o medo ele é uma função inata das áreas subcorticais do cérebro, principalmente da amígdala. E essa é uma visão que decorre da ideia de que os humanos eles herdaram dos animais certas emoções básicas, que são universalmente expressas e descritas como um produto do chamado sistema límbico do cérebro. Por exemplo, o medo ele costuma ser considerado um produto da área límbica chamada amígdala, que costuma ser considerado um centro do medo, ou melhor, com uma terminologia mais contemporânea, né, o centro de um circuito do medo. Então, ao se deparar com uma ameaça imediatamente presente, ocorre uma ativação lá no núcleo lateral da amígdala, que, por meio de algumas conexões com o núcleo central da amígdala, inicia a expressão de reação comportamental defensiva, como, por exemplo, o congelamento, e apoia reações fisiológicas defensivas. Então, notem, portanto, que mesmo a amígdala ela não é uma estrutura unitária, ela possui várias subdivisões. Algumas estão relacionadas com o medo e a ansiedade, e outras estão envolvidas em outras funções comportamentais. Embora os principais componentes desse circuito eles sejam subcorticais, a capacidade dos circuitos de controlar as reações e ações de defesa ela é modulada por áreas corticais. Por exemplo, a extinção de resposta defensiva ela é provocada por uma ameaça apreendida e regulada por conexões do córtex pré-frontal medial ventral do hipocampo para a amígdala. Bom, há muita coisa em comum entre a ansiedade e o medo. Por isso, os dois eles são estados aversivos, ou seja, estados desagradáveis, provocados por uma ameaça que tem como viés proteger o organismo. Só que também tem uma diferença muito explícita entre os dois, visto que o medo ele é uma emoção engatilhada por algum motivo específico e imediato. Já a ansiedade ela é engatilhada por ameaças potenciais, ou seja, aquelas situações em que não se tem a certeza do perigo. Você já ouviu aquela máxima em que diz que a depressão é o excesso de passado, enquanto a ansiedade é o excesso de futuro? Pois é, enquanto o medo ele é uma emoção momentânea, a ansiedade ela é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo. Ela é normalmente pensada e orientada para o futuro. Uma situação que exemplifica bem a diferença entre o medo e a ansiedade é quando uma pessoa ela sai do trabalho tarde da noite e é atacada por uma pessoa no percurso para casa. Lá está a ameaça, ou seja, logo a pessoa ela vai sentir medo. E esse medo ele é momentâneo. Ele é um sentimento momentâneo. Se, no entanto, a pessoa sai do trabalho tarde da noite e em uma rua deserta ela percebe a presença de outra pessoa, o estado seria de ansiedade, porque ela não sabe se a outra pessoa ela representa um perigo ou não. Logo, o medo ele torna nosso corpo mais apto a se defender ou fugir de uma situação de frente para nós. E a ansiedade, ela antecipa essa situação para que ela seja evitada. Como os estudos com animais demonstram, a
alguns elementos da ansiedade estão presentes em animais não humanos. Podemos argumentar, inclusive, com base no trabalho experimental dos coordenadores da Neuroliga, que não são só os mamíferos que vivenciam esse estado comportamental, mas até mesmo os peixes, que podem apresentar o que chamamos de comportamento tipo ansiedade. Assim, a ansiedade ela parece ser evolutivamente antiga, e a neurocientista Milena Barros Viana ela aponta que tanto Freud quanto Darwin eles viam a ansiedade como uma resposta adaptativa ao perigo, um sinal que poderia, em muitos casos, se tornar disfuncional. Assim, ainda que a ansiedade ela seja multifatorial, ela trata-se principalmente de uma reação biológica. Mas, como aponta a psiquiatra Gerrit Glass, existe, por outro lado, um grande corpo da literatura mais antiga que descreve a ansiedade como um fenômeno existencial, expressando o significado de fatos universais da vida, como, por exemplo, a ameaça do absurdo, isolamento e ou eminente de não ser. E, sendo assim, há dois discursos sobre a ansiedade. Um deles enfatizando que a ansiedade ela faz parte de um dom natural do ser humano, que é voltado mais para uma pista mais errada, e o outro ele vai destacar que todas as formas de ansiedade, mesmo as patológicas, de alguma forma elas refletem o conflito e os desafios humanos onipresentes. Mas assim, qual é a relação dessas duas visões? Será se o discurso sobre a ansiedade como um fenômeno existencial é uma visão errada a ser suplantada pela neurociência? Ou será que a visão neurocientífica é irremediavelmente reducionista, que está fadada a descrever o fenômeno real da ansiedade existencial? Ou, alternativamente, será que existem duas ansiedades? Uma mais básica e biológica e outra mais sofisticada e existencial? Nesse caso, qual seria a relação entre as duas ansiedades? Tá, mas para a gente entender melhor esse fenômeno, vamos pensar em um caso clínico que foi apresentado por Gerrit Glass em um artigo mais recente, onde ele disserta que a senhora C, de 26 anos, é uma administradora perfeccionista que encontrou problemas após uma reorganização administrativa em seu trabalho, onde dois departamentos se fundiram com uma nova gerente muito menos apoiadora do que a sua antiga chefe. O clima de trabalho se deteriorou, com ciúmes ocultos e competições entre colegas. Velhos sentimentos de insegurança e insuficiência recentemente reemergiram, e em uma manhã, depois de ter notado que cometeu um pequeno erro em seu trabalho, ela começou a se sentir muito tensa, com formigamentos nos dedos, faltas de ar e sensação de desmaio. Ela se sentiu inclinada a ir para casa, ela não diz nada ao seu chefe e aos seus colegas e de fato vai para casa. Em casa, a preocupação não para, ela começa a chorar, não pode parar de chorar e liga para um amigo. E ele aconselha ela a tomar um remédio sedativo e procurar por distrações positivas. No dia seguinte, ela vai ao médico clínico geral, que aconselha ela a ficar em casa por 2 semanas. E ele também prescreve uma medicação para dormir. Essa vinheta curta ela ilustra a construção de camadas na vivência da ansiedade. A primeira camada ela está relacionada aos sentimentos de insegurança que iniciam o problema. E esses sentimentos eles passam, após um episódio menor, a ser acompanhado de sensações corporais, como o formigamento nos dedos, a falta de ar, a sensação de desmaio e de uma tendência de ação e fuga. E essa é a segunda camada. A senhora C ela apresenta uma forma de enfrentar as situações estressantes de forma passiva e evitativa. Ou seja, ela tende a evitar os confrontamentos estressantes do que enfrentá-los. A literatura da psicologia ela afirma que as estratégias de enfrentamento elas são relacionadas à sua socialização na infância e à sua formação de personalidade e podem contribuir para o estresse e a ansiedade. A senhora C claramente interpreta sua tensão e sentimentos de insuficiência e insegurança como uma prova de que ela não é boa o suficiente no seu trabalho e não de que ela está sendo explorada pelos padrões inapropriados estabelecidos no seu espaço de trabalho. Essas interpretações elas são errôneas e isso considera-se a terceira camada do problema e aumenta as sensações de ansiedade. De maneira prática, essas interpretações errôneas elas são ignoradas pelo amigo e pelo médico, que apesar das boas intenções do médico, ele acaba não só do médico como do amigo, eles acabam reforçando a tendência que a senhora C possui de evitar os seus problemas. E essa é a quarta camada. Ou seja, a gente pode observar com esse caso que a vivência da ansiedade, ela não se compõe só de sintomas ou de uma ansiedade básica, mas ela é o produto da interação entre diversos fatores do ambiente e da pessoa, que é entendido tanto como corpo biológico, quanto como uma pessoa que cria sentidos para os eventos da vida. Glaze apresenta diferentes tipos de ansiedade existencial, como uma forma de demonstrar a complexidade do problema. Ele sugere uma taxonomia que divide a ansiedade existencial em vários tipos de ansiedade, como, por exemplo, ansiedade relacionada à perda de estrutura, ansiedade relacionada à existência, ansiedade relacionada à falta de segurança, ansiedade relacionada à falta de conexões interpessoais, ansiedade relacionada à indecisão, ansiedade relacionada à falta de sentido e ansiedade relacionada à morte. Bom, se estabelecermos uma relação em que a ansiedade biológica é a base para a ansiedade existencial, como que essa diferenciação entre diferentes tipos de ansiedade seria estabelecida no sistema nervoso? Glaze apresenta três modelos. De um ponto de vista hierárquico, a diferenciação e abertura das bases biológicas das ansiedades existenciais, ela ocorre mais ou menos de baixo para cima. Processos de alta ordem regulam a diferenciação dos processamentos dos processos biológicos e os tornam adequados para suas funções de dentro de processos emocionais mais refinados. Modelos paralelos, por outro lado, eles evitam fazer uma escolha entre uma abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima. Os modelos reducionalistas, eles favorecem uma abordagem de baixo para cima. Os processos de alta ordem, eles podem ser reduzidos casualmente ou conceitualmente a processos de baixa ordem. Assim, o modelo hierárquico, ele assume experiências e situações que geram uma das ansiedades existenciais fundamentais e essas experiências selecionam a base biológica. No modelo reducionista, os processos de alta ordem, ou seja, existenciais, eles são um epifenômeno dos processos biológicos, ou seja, a mera expressão de um processo biológico universal. E os modelos paralelos, eles assumem que a seleção de respostas fisiológicas, elas ocorrem paralelo com a resposta de alta ordem. Pode-se argumentar que a diferença entre as diferentes formas de ansiedade é uma questão de qual região do sistema nervoso está envolvida. Por exemplo, o psicólogo Jeffrey Gray, ele sugeriu em seu influente livro A Neuropsicologia da Ansiedade que os sistemas cerebrais que estão relacionados ao medo e à ansiedade estão organizados de maneira hierárquica, com regiões mais na base do encéfalo estão relacionadas a reflexos defensivos mais simples e reações de alarme, e as regiões mais corticais estando relacionadas a respostas mais complexas. Gray, ele sugeriu que as áreas do córtex pré-frontal estariam relacionadas a medos e ansiedades complexas, do tipo que aparecem no transtorno obsessivo compulsivo. O córtex cingulado estaria associado à ruminação ansiosa, a amígdala e o hipocampo eles estariam relacionados ao medo e à evitação ansiosa. E o hipotálamo medial e a área cinzenta da periectutal, eles estariam relacionadas às respostas de alarmes básicos, de luta e fuga, congelamento e submissão. Gert Glaze afirma que uma maneira de entender essa hierarquia seria dizer que os processos de ordem superior relacionados às regiões mais corticais, eles são construídos a partir dos processos de ordens inferiores, no sentido de moldarem e refinar esses processos. Isso não significa assumir uma postura reducionista. De fato, Glaze, ele sugere que o funcionamento psíquico, ele é codeterminado pelo funcionamento biológico, enquanto o funcionamento biológico, ele é aberto pelo funcionamento psíquico. Para ser mais específico, na medida em que o cérebro funciona de acordo com as regularidades das estruturas biológicas, funções de objeto mais alta do que a biológica, eles são abertos de tal forma que o cérebro, como uma entidade biológica, se encaixa no funcionamento da parte do corpo que estão em conformidade com as regularidades da estrutura de partes de atos psíquicos. Pensamos então no caso da senhora C e suas ansiedades existenciais de insegurança. Eles se tornaram intrinsecamente ligados a uma série de sensações corporais incontroláveis, uma base biológica corpórea e cerebral que também convoca preocupações, interpretações errôneas e reações das pessoas à volta dela, reforçando uma estratégia evitativa de enfrentamento. Existe, portanto, uma interação mútua entre as preocupações da senhora C e suas sensações corporais, entre essas sensações corporais e a atenção, entre essas preocupações e as tendências de fuga, entre essas tendências de fuga e suas estratégias de enfrentamento, e assim por diante, de maneira em que as relações entre os processos cerebrais e as partes dos atos psíquicos, eles se tornam inseparáveis. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do SinapseCast. Comenta pra gente nas redes sociais, nos aplicativos e podcast o que você achou de mais interessante nesse episódio. Você também pode sugerir temas para próximos episódios mandando um e-mail para neuroliga.marabá@gmail.com. Esse episódio ele tocou em questões que são relevantes para o tema da Semana do Cérebro. E esse ano o tema é o cultivo da resiliência. Vários grupos no país inteiro estão nesse momento e nos próximos meses realizando atividades para discutir a questão do estresse, da ansiedade e da resiliência. Fique de olho nas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do SinapseCast. Lembrando que o SinapseCast é uma iniciativa da Liga Acadêmica de Neurociência de Marabá, uma liga vinculada à Universidade do Estado do Pará e à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau!